Além dos Fatos.
Gerson de Melo Machado, de 19 anos, morreu no dia 30 de novembro após invadir o recinto de uma leoa e ser atacado por ela no parque Arruda da Câmara, em João Pessoa. Ele tinha esquizofrenia e não recebia acompanhamento psicológico contínuo. O jovem já havia sido internado em um complexo psiquiátrico e acumulava passagens pelo sistema prisional. Gerson também tinha uma família com histórico de transtornos psicológicos e viveu em instituições de acolhimento até completar a maioridade. Essas informações, Veri, são do site G1.
Ok, Larissa. Bom, casos como o do Gerson, meu amigo, minha amiga, não acontecem de um dia para o outro, tá? São resultados de uma sequência de situações que não podem ser ignoradas, não devem ser ignoradas, não podem. A história dele lembra que assistência continuada é essencial, importantíssimo, né? Quando isso falha, a vulnerabilidade cresce e o comportamento de risco também pode se transformar com desfechos irreversíveis. A tragédia de Gerson não deve ser vista apenas como um episódio chocante, mas como um alerta sobre a importância de identificar sinais, oferecer cuidado e construir um ambiente onde ninguém precise chegar ao limite para finalmente, como foi o caso do Gerson, né, ser visto. Larissa Oliveira.
Veri, continuando a nossa semana aqui, especial com a doutora Welida Dancini, a gente tá aqui quarta-feira, tá quase perdida no tempo, mas é quarta-feira.
É verdade.
Então, você que acompanhou Além dos Fatos e de repente não pegou o programa de ontem e nem de anteontem e tá estranhando, quarta-feira a doutora Welida Dancini aqui? Quarta-feira não, a semana inteira, tá?
Semana
a doutora
Welida
tá com a gente. Se você quiser, os outros dois programas que já fizemos aqui essa semana estão aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, pra você maratonar, né, velho?
Exatamente. E ele está conosco sempre e ele gosta muito aqui das enquetes, né, da participação, da mobilização que a enquete acaba causando aqui no programa. Pastor Gilmar Batistotti.
Ei, Veri, eu não pude estar ontem. Ontem o tema foi feminicídio, né?
Uhum,
foi feminicídio,
isso.
Um tema tão, né, relevante, tão importante para o momento que a gente está vivendo, né? E não quero resgatar o tema de ontem, né? Mas a importância da gente ter, como cristãos, falando dos homens aqui, essa sensibilidade expressa na palavra de como mulheres devem ser tratadas, todos os seres humanos, né? Mas estou destacando aqui por causa do tema.
Uhum.
As mulheres devem ser tratadas com respeito, com carinho. E hoje eu estava lendo, ouvindo alguns colegas que tratam desse assunto de uma forma... Tem um colega que é professor na faculdade de Direito e ele apresentou uma argumentação muito interessante, né? De como a gente, às vezes, não leva a sério que isso se tornou sistêmico, né? Como isso deve ser considerado. Mas isso é o tema de hoje para nossa reflexão também, né? Porque a importância do amparo, do cuidado familiar diante de situações como essa que a gente presenciou. O que você perguntou, Lari?
Eu pergunto para os nossos ouvintes, já que o Gerson, né, ele precisava de uma assistência continuada e tudo mais, por conta da saúde mental que ele tinha, eu pergunto para os nossos ouvintes se saúde mental, quer dizer, da condição, né, que ele tinha, eu pergunto para os nossos ouvintes se saúde mental é tão importante quanto saúde física. Eu acho... Tem essa possibilidade, tá, Veri?
Uhum.
Que seja a primeira enquete que vai dar 100%. Porque sempre dá uma mudadinha.
Sim.
Até o momento tá 100%.
Que saúde.
Que sim.
É
que
tão
sim.
Importante
que é tão importante quanto.
Quanto. Uhum. Ah, tão importante quanto.
Talvez. Uhum.
Colocou no mesmo patamar.
Isso.
É possível que mudasse um pouquinho se você perguntasse se saúde mental
é mais
importante, né?
Verdade.
Do que saúde física.
Devia ter feito assim. Eu devia ter feito assim.
Você ia colocar você numa enrascadinha.
Exatamente.
Vou cancelar e vou fazer outra. Agora.
Agora. Agora, é isso aí.
É. Porque,
muito bom. Atenção.
Tantantã.
Atenção, está saindo nova enquete.
Ó, Cris, faz o favor aí pra gente. Cancela a enquete que tá no ar agora. Eu ia mandar mensagem pra ele, mas esqueci que ele tá ouvindo a gente. Cris, cancela essa enquete que tá aqui agora, por gentileza, e faz outra. Olha, mas não é que a enquete mudou? Já tava 97 contra 3%? Oh. A próxima enquete é o seguinte, ô Cris. Saúde mental, digita aí. Saúde mental é mais importante do que saúde física? Agora eu quero ver, então. Gostei da ideia. Mas enfim.
Pastor Gilmar ficou animado.
Essa mudança.
Doutora Wellington tá aqui com a gente, ela já tá ali a postos.
Ela já está com áudio.
Da sabedoria.
É a visão ocidental dicotômica, falando aqui, que separa, né? Mas eu vou deixar a doutora.
Doutora Welles está devidamente sonorizada para falar com
ela. Não, e ela está sorrindo. Queria fazer a interpretação do que ela está. A gente fala e ela está sorrindo lá.
Não, estou só ouvindo aqui a Larissa aí tentando fazer a mudança da enquete. Aí fiquei pensando aqui, ó. Tá vendo? A Alveri é uma fonte aí de sugestões para as enquetes.
Para as enquetes.
Explorar ele aí.
É que eu fico aqui diante do pastor Gilmar Batista. Eu sei que ele se inspira muito com as enquetes. Falei, não, tem que tornar ela mais...
A gente adora...
Ela já tá muito boa, mas...
Como diz pastor Robson, a gente adora, né, colocar uma...
Essa foi boazinha, né? Não, a gente gosta de complicar um pouquinho.
É a enquete que o Christian já colocou, a nova. E olha, vamos ver como é que tá. 63% estão dizendo que saúde mental é mais importante que saúde física. 75% agora. E 25% dizendo que não.
Aí,
vamos ver como é que fica.
O velho vai votar.
Pronto.
Doutora Welda, mas sobre o assunto de hoje, que é em especial falando do que aconteceu com o Gerson, né? Que foi esse rapaz que entrou na jaula da Leoa. Ele tinha um histórico, né, em relação à vulnerabilidade psicológica, socialmente falando também. E aí eu queria saber quais são os sinais que poderiam indicar que uma tragédia podia acontecer em relação a ele e a outras pessoas também que estão em condições parecidas. Tem sinais que podem indicar que, calma lá, vamos prestar mais atenção, vamos dar uma assistência maior porque pode acontecer alguma coisa perigosa?
Olha só, Larissa, é muito importante a gente trazer esses temas, assim, de coisas que estão acontecendo, porque a gente ajuda outras pessoas a terem um olhar mais refinado para outros cenários que muitas vezes podem estar acontecendo perto da gente, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. E sim, existem alguns sinais que apontam quando as pessoas elas estão em vulnerabilidade psicológica ou social, ou em risco de alguma situação que possam ameaçar a própria vida. E a gente precisa olhar para isso de uma forma muito madura e racional, porque é muito frequente a gente olhar para esses sinais e rotular com rótulos tipo, ah, é só para chamar atenção, ah, ele é desse jeito mesmo, ele sempre fala, mas nunca vai fazer nada, não, isso nunca vai acontecer, porque é do jeito dele, ele é desse jeito mesmo. E às vezes são indicativos, e muitas vezes são indicativos de que a pessoa, ela pode se colocar numa situação de risco, ou ainda que ela não se coloque em situação de risco, a gente tem que pensar assim, se a gente for aceitar que é só para chamar atenção. A grande pergunta é por que essa pessoa está precisando chamar atenção? O que ela está tentando comunicar com essas atitudes? Então, a gente precisa ter um olhar muito sério para isso. Aí, respondendo a sua pergunta, né, quais são esses sinais, primeiro sinal que a gente sempre vai pensar ou vai analisar são as falas diretas ou indiretas que muitas vezes essa pessoa traz, como por exemplo, falas que têm a ver com um desejo de morte ou de desaparecer, ou que expressa um sentimento de que ela se sente como sendo um peso, um fardo para as pessoas com quem ela convive, as coisas seriam melhores sem mim, ou eu não aguento mais essa dor. Então, essas são falas muito típicas. Mudanças comportamentais súbitas, como por exemplo, isolamento social, a pessoa ela começa a se afastar dos amigos, dos familiares, desinteresse por atividades que antes ela gostava de fazer, mudanças drásticas no padrão de sono, ou ela começa a dormir muito, ou ela começa a ter insônia, mudanças drásticas no apetite, ou come muito ou come pouco, diferente do padrão normal. Às vezes a pessoa ela começa a fazer doação de coisas, de objetos que ela tem, coisas que para ela eram importantes. E principalmente a observar o sofrimento que essa pessoa traz, apresenta. Como, por exemplo, uma raiva intensa e inesperada, irritabilidade, sentimento de desesperança. Isso é muito característico, esse sentimento de desesperança, que é olhar para o futuro e perceber como as coisas não vão mudar, esse futuro ele é insuportável. E qual o sentido de continuar vivo diante de um futuro tão incerto, tão sofrido. Então, esses são sinais aí muito frequentes que a gente vê nesse tipo de situação.
Doutora, é necessário, por exemplo, quando eu tenho essas percepções, isso pode acontecer com o indivíduo antes de diagnóstico? E aí
Com
eu
certeza.
preciso. Então, são sinais antes de qualquer tipo de diagnóstico, né, que eu deveria ter. Pode ser depois de um diagnóstico também, né?
Isso, então veja, muitas vezes são esses sinais e sintomas que a gente vai se valer para até buscar fechar um diagnóstico. Então, esses sinais eles aparecem até mesmo antes do diagnóstico. Por exemplo, pessoas com um quadro de depressão profunda, eu sempre falo, o objetivo final da depressão é levar o paciente ao suicídio. Então, a pessoa que ela está num quadro de depressão, uma depressão não tratada, uma depressão persistente, principalmente sem tratamento, ela vai evoluindo e vai levar esse paciente a esses primeiros estágios de pensamentos suicidas, de atitudes suicidas. Então, ela vai evoluindo. Então, a depender do quadro, a gente já prevê que isso pode acontecer, mas às vezes a gente se depara com a pessoa que ela já está apresentando esses sinais de risco, sinais de vulnerabilidade, e antes mesmo de ter buscado qualquer ajuda profissional, portanto, antes mesmo de um diagnóstico.
E pelo que a gente assistiu nas reportagens, este caso, o caso do Gerson, havia um diagnóstico, né? O diagnóstico é de esquizofrenia, né? E também um contexto familiar. E aí há uma série de fatores aí que acabam contribuindo, né? Não há um. Pelo que se percebe, doutora, houve uma ação do CAPS, né? Que faz o. É uma entidade governamental, né? Que dá essa assistência
Isso.
psicológica. Posso determinar, posso conceituar assim, né?
Isso, exatamente. Até alguns anos atrás, a gente tinha os hospitais psiquiátricos, e hoje o principal plano de ação nessas questões psicológicas são os CAPS. São instituições gratuitas, né? São mantidos pelo governo e fazem um trabalho excepcional. Quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágio no CAPS, então eu conheci muito a fundo a estrutura do CAPS. Inclusive, tem CAPS setorizados, tem o CAPS que é voltado para pessoas que têm problemas com álcool e droga, tem o CAPS que trata adultos e tem o CAPS-I, que é especializado na infância e na adolescência. E eles fazem um trabalho excepcional.
E aí, no caso, houve um, né? Até aparece, né, em alguns momentos, a pessoa que o acompanhou, mas aí entra nesse, talvez nesse aspecto que você colocou, porque não há uma continuidade, não há um apoio familiar, que são aqueles que estão mais próximos.
Uhum.
Né? E que não tem essa sensibilidade, posso dizer assim, né, de perceber e validar aquilo que... Né, os sinais, aquilo que você colocou. Né?
Isso. Então, o caso dele é um caso assim bastante delicado, né? Um somatório de fatores que assim muito lamentáveis, né? Então, essa ausência familiar já tem um componente genético ali, né, desse
Sim.
quadro de esquizofrenia, então isso já presente em outros membros da família, de acordo com as reportagens, né? Obviamente, eu não tive acesso a nenhum documento oficial de diagnóstico, mas o que a mídia divulgou E o fato dele de aparentemente haver uma fragilidade nessa rede de apoio dele, então, tanto familiar quanto de outras pessoas, amigos, enfim. E tudo isso, né, vai mostrando. Eu li uma reportagem e me tocou muito. Eu me senti assim, muito sensibilizada. Essa reportagem falava muito sobre algumas atitudes que ele teve em busca da mãe. Então, de ele fugir da instituição de acolhimento para buscar a mãe, muitas vezes, inclusive, pelo que eu li lá na reportagem, em situações de surto, nessa busca pela mãe. Então, assim, essa ausência da figura materna na vida dele, pela reportagem que eu li, foi algo assim muito pesado para ele. E aí essa questão, né, a falta dessa rede de apoio aí, principalmente de familiares presentes ali, por conta desse contexto social que ele vivia, que gera nele essa vulnerabilidade e essa ausência desse olhar atento para observar as necessidades que ele tinha. E tomar atitudes mais intensas, porque os profissionais, claro que eles são muito importantes, né? Psicólogo, psiquiatra, terapeutas ocupacionais, todos os profissionais eles são importantes, mas eles têm uma atuação pontual, não faz esse acompanhamento diário, contínuo. Então, tratar um paciente... Na área psicológica, psiquiátrica, é um trabalho multidisciplinar de profissionais e de rede de apoio também, principalmente a rede de apoio que tem que estar ali mais no dia a dia, que vai estar ali mais no dia a dia, que precisa desse olhar. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, porque aqui na rádio a gente está falando para redes de apoio de bilhões de pessoas. E a gente precisa ter esse olhar sobre, eu não sei o que fazer profissionalmente, porque eu não sou da área, mas enquanto rede de apoio, eu tenho que ter esse olhar e saber o que fazer para perceber quando alguém do meu círculo de relacionamento está precisando de suporte.
A gente pode ter falta de conhecimento, né? Porque eu acho que isso pode ser um fator, falta de conhecimento. Eu acredito que a gente pode ser insensível. Eu acho que às vezes a gente é insensível dentro, muitas vezes dentro do contexto. A gente pode estar, essa insensibilidade, ela pode estar ligada às vezes com as minhas próprias ocupações, né? Às vezes eu tenho tempo para tudo e tempo para todos, mas não tenho tempo para aqueles que estão mais perto de mim, talvez estejam gritando.
Vulneráveis.
Né? Que estão num estado de vulnerabilidade grande. Que foi o que você colocou. Se eu não estiver atento, né? eu acho que você colocou o aspecto assim de eu começar a né, sublimar o que ele está sentindo. Não é tão assim. Eu acho que você está querendo. Tem a ver com a falta de conhecimento. Tem a ver com a insensibilidade, mas muitas vezes na minha visão tem a ver com as minhas ocupações. Parece que eu não estou dando atenção para aquilo que deve ser dado atenção, né? Ainda mais dentro do contexto familiar.
A doutora Welda falou agora há pouco de surto, né? De pessoa em surto. É, nós temos essa história do Gerson aí, né? Que viralizou. E há pouco tempo também viralizou uma outra história de um rapaz lá no Espírito Santo, lá na Grande Vitória, próximo à rodoviária, que ele invadiu um posto de gasolina e tomou a bomba, né? Tirou a bomba de lá, dali, a mangueira da bomba, aliás, e saiu espalhando combustível, jogando em si e jogando nas pessoas próximas ali, nos carros, na própria bomba e tudo mais. Felizmente foi contido, né? Esse rapaz foi contido antes que uma tragédia acontecesse, antes que fogo, né, se misturasse com combustível a esmo ali, em toda a parte. E ele estava... noticiado, né, como um rapaz, um moço em surto, né? E aí uma pergunta, né, dessas que estão aí para a gente ter respostas. Por que pessoas em sofrimento emocional acabam se colocando em perigo, muitas vezes, sem a percepção do risco real que estão produzindo ou que estão correndo também, doutora Welda?
Então, Veri, isso acontece por uma combinação de fatores. Então, por exemplo, na psicologia a gente fala sobre distorção cognitiva, que é um tipo de uma visão em túnel. Então, assim, a pessoa é como se ela tivesse o sofrimento intenso, ela faz com que a pessoa ela tenha a mente dela fixada apenas na dor e em como terminar com essa dor. Então, ela não consegue olhar, principalmente sozinha, sem intervenção de outras pessoas, inclusive intervenção profissional, ela não consegue encontrar outras alternativas, porque é como se houvesse um afunilamento da visão dela, e ela só consegue ver a dor, só consegue ver o sofrimento, e que ela precisa terminar com aquilo de alguma forma, porque ela não aguenta mais aquilo. Uhum. Então, ela, ela está nessa distorção cognitiva, ela acaba perdendo a capacidade de avaliar as consequências pelos seus atos, de forma racional, de forma objetiva, e aí, obviamente, o risco de morte ou de dano físico ele acaba sendo potencializado, porque a própria pessoa vê isso como algo irrelevante ou até como sendo uma saída para se libertar dessa dor, desse sofrimento. Então, esse é um dos fatores. Um outro é comportamentos arriscados, como, por exemplo, automutilação, ou até o uso excessivo de substâncias tóxicas, ou entrar em brigas, se expor em situações arriscadas, podem ser uma tentativa de lidar com essa dor. Então, é uma maneira como ela encontra, porque o risco, ele acaba fornecendo para essa pessoa um alívio temporário dessa dor emocional que ela está sentindo. Então, quando a gente recebe no consultório, é bem mais frequente receber, principalmente adolescente que usa a estratégia da automutilação, e a gente vai conversar com esse adolescente, ele traz muito disso, porque quando eu estou me cortando, essa dor emocional, ela é aplacada pela dor física. Então, essa é uma das questões aí, uma das razões. E o outro que eu apontaria seria uma... que a pessoa, quando ela está em estado de desespero, a pessoa ela pode sentir uma profunda desconexão com a sua própria vida. Sim. E uma desconexão com o futuro também. E quando a gente perde essa conexão com a nossa vida e com o futuro, isso acaba diminuindo na gente a nossa própria, digamos assim, o nosso instinto de autopreservação. Então, esses fatores aí que geralmente estão associados e fazem com que a pessoa em sofrimento ela acabe se colocando mais em situações de risco.
E perde o significado da existência, né? Eu acho que dentro desse último aspecto que você colocou, né?
Sim, né? Sim.
Eu não sei mais por que eu existo, né? Não sei mais as razões pela qual eu faço as coisas diante desse...
Sim.
E dentro desse quadro de surto, em qualquer grau, ele não tem lucidez psicológica nenhuma, né?
Fica... Às vezes até acontece de ter momentos de lucidez e momentos que não tem a lucidez clara. Uhum. Outros têm o tempo todo está fora de lucidez. Então é até difícil a gente mensurar, mas isso pode acontecer sim. E a pessoa ela toma atitudes fora da realidade sem que ela tenha lucidez para tomar as atitudes que ela está tomando, isso principalmente em doenças como esquizofrenia, né, que a pessoa ela não tem o completo, ela não está afincada totalmente na realidade, isso é muito recorrente acontecer.
E o que mais me chama a atenção nesse aspecto é aquilo que a doutora colocou inicialmente. Para que o indivíduo chegue nesta situação de surto, ele deu vários sinais antes e esses sinais não foram percebidos. Isso talvez é que a gente mais tenha que ficar assim, atento. Uhum. Né? E aquilo que a doutora falou, o nosso objetivo, ao falar sobre esse assunto, é despertar e às vezes... Para que o indivíduo chegue neste quadro, pode ser sinais de ansiedade, sinais de uma depressão leve, né? Antes que chegue num quadro maior. Então a gente precisa ter essa percepção.
Porque a gente consegue perceber que uma pessoa mudou o comportamento, ou tem um comportamento diferenciado em relação, né, a outras práticas, outras pessoas. E às vezes criticamos ou condenamos sem perceber que realmente está acontecendo, né? Uhum. Aqui está acontecendo o seguinte, doutora Welda.
O que deu de... Já temos que ir para o intervalo?
Temos que ir para o intervalo.
Dá para considerar ainda a enquete aqui.
Mas por enquanto, olha, a nossa enquete está 83% dizendo que saúde mental é mais importante que saúde física, olha. E 17% dizendo que não. E aí eu achei interessante o comentário...
Doutora Welda, falar sobre isso, hein?
Ela responderia.
Eu achei interessante o comentário de uma ouvinte nossa, e agora acabei perdendo aqui a ouvinte dela, mas ela... A ouvinte dela... comentário dela, mas ela comenta o seguinte, sem saúde mental, aqui ó, foi o Jorge Rogério, ele disse que votou sim, porque sem saúde mental não tem como cuidar da saúde física, né?
Ah, e o Joilson de Araújo de Serra diz, tanto saúde mental quanto física são importantes, não consigo priorizar um sobre o outro, até porque não é um círculo, né, gira em função do outro, é um círculo, aliás. Joilson, obrigado pela participação.
Ele Maricá, se dá bem na enquete anterior.
Maricá, Rio de Janeiro.
Mas vamos para o intervalo, velho.
É verdade.
Além dos fatos.
Além dos fatos de volta aqui na Rádio Novo Tempo, a gente está falando hoje sobre saúde mental de um modo geral, dando foco no caso que aconteceu com o rapaz Gerson, que entrou na jaula da Leoa no dia 30 de novembro. Mas antes da gente continuar aqui com a doutora Welda Dancini, fica dois convites para você. O primeiro é para seguir ela nas redes sociais, @DRA, de doutora, Welda Dancini. O segundo é para você vir aqui para o YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, participar com a gente da nossa enquete e também trazer as suas perguntas. Agora, no intervalo, a gente já selecionou uma pergunta que achamos interessante, né, Veri?
É verdade, estava cortando meu microfone. Inclusive sobre acessar a doutora Welda Dancini, é bem importante você fazer isso, bem legal, porque olha, ela é super blogueira, né? Ela está sempre lá postando, né? Sempre tem coisa boa, tem novidade. Ela agita mesmo a rede social, viu? Esta faz por onde? Muito bom. Siga a doutora Welda Dancini.
A Rádio Novo Tempo sempre tem presentes pra dar aqui pra você, né?
Eu vou ali, porque eu chamei ela de blogueirinha, então tem que sair um pouquinho, senão... pra não sofrer as consequências.
Ai, e um dos presentes é a revista Mente Feliz. Quase que eu ia falar Máquina Humana, velho.
Olha,
porque tá aqui do lado.
E também
essa
cuida.
É porque você.
Não, é.
Porque você tá influenciada.
Misture.
Você tá influenciada pela pergunta. O que é mais importante? Máquina Humana ou a Mente Feliz?
E eu vou te dizer uma coisa. A Máquina Humana, a Mente Feliz tá, né, dando aquele trato mental. E a Máquina Humana cuida de tudo, o aspecto do físico e mental. Né? A máquina humana
você
tem.
Você está dizendo que a máquina.
Na revista que, Máquina Humana.
Você está dizendo que a parte física é mais importante?
Não, estou dizendo que a máquina humana junta tudo ali. Ó.
Vai influenciar estar bem fisicamente? Vai influenciar emocionalmente?
É, olha a pergunta.
Vamos deixar
para
a doutora responder, velho.
Olha a pergunta que ele faz, ó. Ele querendo me envolver aqui. Né?
Então, qual das duas vai oferecer? As duas?
As duas.
Tá me deixando confuso, pastor, mas eu acho que vamos para as duas. Olha, eu tenho para todo mundo, tá?
Tem.
Mente Feliz para ajudar você aqui, ó, na cabecinha, 012981510081. Este contato você consegue pedir as duas revistas, tanto a Mente Feliz quanto a Máquina Humana. Quem vai decidir é você. Só mandar pra gente Mente Feliz ou Máquina. Máquina puxa, né, Veri?
Pode.
Aí você vai receber de acordo com o seu pedido, mas as duas são presentes para você aqui na Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança.
Maravilhoso.
Então os dois são importantes aqui.
Os dois são importantes.
E a doutora vai
é saúde purinha, né? Em essência.
Vamos dar continuidade?
Vocês aí.
Eu quero dar um comentário, doutora, para você. Eu não sei o nome do nosso ouvinte ou da nossa ouvinte, porque tá escrito Materiais 7 Media no YouTube. Mas disse o seguinte...
Surpresa.
Que legal essa semana inteira com a doutora Wélida. Façam mais isso. Pode deixar, a gente vai fazer.
Não tenha dúvidas.
Espero que a doutora aceite de novo.
Aceite, doutora.
Aceito, com certeza.
Doutora, uma pergunta que apareceu aqui também no nosso YouTube foi o da Daniela Dias. Ela pergunta o seguinte... Eita, tá aqui em cima, pronto. Por que parece que o único tratamento para esses casos é o dopamento de remédios?
É, na realidade ela colocou bem colocado, parece, tá? Não é o único tratamento, mas quando a pessoa... vai depender de cada caso, né? Embora essa parte de medicação seja da área da psiquiatria, né? Então, eu não tenho como me aprofundar sobre isso, porque não é minha área. Mas, até onde eu entendo, o dopar, ele vem quando a pessoa ela está em surto e ela está em risco de autolesionar-se ou de prejudicar a vida de alguém. Então, mais nesse contexto que geralmente se usa essa estratégia de dopar a pessoa. A gente ainda carrega um mito de alguns anos atrás que muitas pessoas fazendo tratamento psiquiátrico, principalmente usando medicação, que elas ficariam dopadas. Então, remédio para depressão, para ansiedade. E eu recebo ainda muito esse tipo de comentário na clínica, quando eu falo assim, olha, é importante você buscar um psiquiatra para a gente ver uma questão de medicamento. E as pessoas falam assim, ah, mas eu não quero ficar dopada.
O mesmo, dependente, né, também,
exatamente.
Né?
Exatamente.
É um outro, né? Eu não quero ficar dependente.
Exatamente. Então, isso é uma realidade. Claro, existem medicações que podem gerar dependência, ainda existem, mas não é mais como era alguns anos atrás, que a grande maioria ou boa parte das medicações psicotrópicas poderiam deixar a pessoa dopada ou com essa sensação de letargia e gerariam dependência. Hoje, a grande maioria das medicações, elas não têm mais esse efeito, mas culturalmente a gente ainda carrega essa sensação ou esse medo de que isso aconteça. Então, tem muito desse medo e desse mito que a gente tem hoje em relação à medicação, mas as medicações hoje, elas são muito evoluídas e tem muita medicação muito segura, que não vai gerar dependência, que não vai te deixar dopado. E quando for desnecessário, a gente evita ao máximo o uso de medicação. Mas muitas vezes é necessário, e quando é necessário, a medicação é uma bênção na vida de quem precisa.
É que a gente, às vezes, não tem a percepção clara de que o cérebro ele é químico, né? E dependendo do trauma, né? Eu vou usando as expressões para o que eu estou aprendendo, aí você vai me corrigindo. Estou
observando aqui.
Não, se elas,
o desempenho
ótimo,
do bom
isso.
aluno.
Se elas estão erradas, né? Não, porque às vezes a gente pode... Né? Não, porque às vezes você passa por um trauma, você, né? Ou mesmo, sabe, uma situação que isso te afeta também quimicamente, né? No cérebro,
isso.
Certo, doutora?
Exatamente.
E aí, o exercício físico, a boa alimentação, o sono, vão contribuir, o processo terapêutico, mas às vezes é necessário o medicamento até que você volte a ter esse equilíbrio, né?
Né? E é muito comum ver as pessoas relatando também que deixaram, né? Que houve a interrupção, né?
Eu acho que eu uso essa expressão, há um desmame, né?
É orientada, sim, sim. Né?
Há um desmame orientado, há uma redução, certo, isso. Doutora?
Né? Exatamente. A medicação, muitos casos, né? É claro que vai depender sempre de diagnóstico para diagnóstico, da conduta médica, mas para boa parte das doenças ou dos transtornos psiquiátricos, a medicação ela tem um ponto de início e tem um ponto final também, porque muita gente acha que nunca mais vai parar de tomar medicação. Então, claro que existem questões que diagnósticos em que a pessoa vai precisar tomar medicação para o resto da vida e quando for necessário vai ser bênção tomar a medicação, ter a medicação bem ajustada. Nossa, é outra vida, a pessoa medicada, bem medicada, com a medicação bem ajustada, nossa, é saúde. Agora, para boa parte dos transtornos, a medicação ela tem um início e ela tem um ponto de encerramento também. Só queria fazer um adendo que às vezes a gente começa a melhorar e a gente fala assim, já vou parar de tomar o remédio.
Isso.
E é muito importante vocês, ouvintes, saberem que quando a gente decide parar a medicação, a gente se coloca num risco muito grande de cronificar o nosso quadro, o nosso diagnóstico. Então, a medicação, a gente não pode decidir quando nós vamos parar. A gente precisa de orientação médica para começar a usar a medicação e a mesma orientação para finalizar, porque senão você pode cronificar o seu quadro e uma coisa que seria temporário e passageiro pode se tornar para o resto da sua vida. Então, nunca faça isso.
A decisão assim, você não toma sozinho.
É. Assim, doutora, como somente a medicação, no caso dos transtornos mentais, né? Somente a medicação sem o processo terapêutico também não é benéfico, né? Então é importante que haja esse processo terapêutico que vai ajudar, né, em alguns casos junto com a medicação, para que a pessoa fique bem, né? Porque às vezes alguns se agarram também na medicação, né? Porque é o contrário, né? Sem
exatamente.
Processo terapêutico não há uma mudança de hábito, mudança de vida, né?
Exatamente, e mudança de pensamento.
De pensamento, talvez isso.
Porque assim, você não chega na farmácia e fala assim, olha, eu quero um remédio para parar de ter pensamentos de morte, para parar de ter pensamentos de negatividade, para parar de sentir ressentimento do que aconteceu na minha vida. Então, não existe remédio para mudar o pensamento, isso é terapia. E o que dispara, na maioria em muitos adoecimentos emocionais e sofrimentos emocionais, são as nossas questões, a nossa história de vida, aquilo que aconteceu, que muitas vezes nos traumatizou, que nos feriu, e a gente precisa ressignificar isso, a gente precisa perdoar, a gente precisa se perdoar, a gente precisa aprender a pensar de uma forma diferente. Então, isso tudo vai ser trabalhado na terapia, inclusive encontrar os gatilhos daquilo que está gerando sofrimento e adoecimento na gente. Então, a medicação é suporte. Ansiolítico não cura ansiedade, antidepressivo não cura depressão. Eles vão diminuir os sintomas, enquanto na terapia você vai se fortalecendo emocionalmente, você vai perdoando, você vai se curando, para que você possa ir se libertando das medicações também.
E espiritualmente, a palavra de Deus vem para nos ajudar nisso, né? A doutora citou ali, não consigo me libertar de uma mágoa, alguém que me machucou. E aí nós acreditamos que a ação do Espírito Santo, através do conhecimento da palavra, vai me dar, sabe? Não, esse é o caminho, isso que o Senhor deseja para mim. O Senhor não quer que eu seja prisioneiro disso, né? Então é importante aí, acrescentando as questões espirituais, eu acho que eu já citei aqui, né, da música fazer parte da sua vida, uma música que te enobreça, que te faz sentir bem. Aí tem vários caminhos.
Eu queria perguntar para a doutora... Perdão, Vera, você vai falar alguma coisa?
Não, estou ansioso para ouvi-la.
Eu queria perguntar para a doutora também a importância do diagnóstico precoce. O Gerson, por exemplo, essa condição que ele tinha acompanhava ele desde a infância. E não é um caso exclusivo dele. Muita gente passa por isso também, né, doutora? Qual que é a importância de um diagnóstico precoce?
Então, como na saúde física, tudo que a gente tem um diagnóstico, o quanto antes a gente tem, antes a gente começa a fazer um tratamento adequado e mais cedo a gente consegue ter resultados mais satisfatórios. Nem todas as psicopatologias elas vão ter cura, ou a linguagem técnica que a gente usa na psicologia e na psiquiatria, remissão. Mas, né, popularmente, né, a gente vai se curar. Nem todas as psicopatologias vão ter cura, mas existe a estabilização. Então, quanto antes eu sei, antes eu começo a me tratar, antes eu começo a investigar, encontrar outras formas de lidar com as minhas questões, vou encontrando essa estabilidade nas minhas emoções, na minha mente, e vou tendo vida em qualidade. Eu gosto muito daquele texto bíblico lá de João 10, 10, que Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu gosto de dizer que esse tem que ser o nosso projeto de vida. A gente tem que ter como projeto de vida, vida em abundância, porque foi isso que Jesus veio aqui para nos entregar. E quando eu estou sofrendo mentalmente, é impossível a gente ter vida, uma vida abundante, felicidade abundante, realização abundante, conquistas, motivação, nada a gente vai ter em abundância, só sofrimento. Então, para eu alcançar esse meu propósito de vida, quanto antes eu souber do meu diagnóstico, antes eu começo a me tratar e antes eu entro nesse projeto abençoado de ter uma vida abundante, ainda que eu tenha que carregar uma patologia que, de repente, não tenha cura no momento. Mas eu posso viver com ela, dominando ela, tendo controle e não sendo dominado pela patologia. Então, o diagnóstico precoce, ele é extremamente importante. Agora, se você não teve acesso a esse diagnóstico precocemente, vá o quanto antes buscar respostas, vá buscar o seu diagnóstico o quanto antes, ainda que seja na vida adulta, ainda que seja mas já estou na fase do envelhecer, não importa, o seu precoce é o seu hoje, então vá buscar, não deixa, já passei de não sei quantos anos, eu já sempre vivi assim, vamos continuar desse jeito, não, busque respostas, busque diagnóstico, busque tratamento, porque você merece ter vida em abundância.
E nunca é tarde para a gente ter saúde emocional, né, doutora?
De jeito nenhum.
E você estava falando, fiquei pensando nos desafios, né? A gente conversou isso essa semana aqui já, que a gente tem, às vezes, sociais de quebrar esse desafio, né? Eu não vou procurar ajuda, ou mesmo... às vezes os sinais que os filhos estão dando, às vezes eles são pequenos e a gente tem receio, a gente tem uma vergonha social, né, vou diagnosticar, meu filho está fazendo esse tratamento, meu filho está fazendo esses testes, né? E a doutora falou, né, não é nenhum tipo de diagnóstico precoce, faça vários testes, mas quebre o preconceito de fazer, né? Tá tudo bem, não existe, a gente tem que superar isso.
É verdade.
Pastor, eu costumo dizer que é melhor você ter um diagnóstico do que você ter um rótulo. Porque, veja, se o seu filho, eu sei que é muito difícil para muitos pais buscar ajuda profissional para os filhos, é muito difícil medicar uma criança, é muito difícil se deparar com um laudo, com um diagnóstico, mostrando que nosso filho tem alguma questão, alguma neurodivergência, por exemplo, ou algum transtorno psiquiátrico. Não é fácil para os pais também. Mas é melhor a gente se deparar com um diagnóstico Porque o diagnóstico, eu falo que não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Através do diagnóstico, eu consigo então estabelecer uma rota de como é que eu vou tratar para curar ou para estabilizar isso, para que eu tenha essa vida feliz, explorando todo o meu potencial, tendo essa vida de abundância, em abundância. Quando eu tenho algum diagnóstico, mas eu não vou atrás, seja por qual motivo for, geralmente essa pessoa ou essa criança vai ser pela vida, vai ser rotulada. Ah, é muito muito bagunceiro, é muito inquieto, é muito desobediente, não tem limites e tal. E isso muitas vezes vai potencializar ou vai piorar o quadro que essa criança tem. Então, muito melhor ter um diagnóstico para que a gente faça um tratamento e essa ideia é essa criança, qualidade de vida, condições de ter uma vida social, tranquila, normal como todo mundo, do que ela ter que viver carregando rótulos e muitas vezes discriminação social.
E se precisar mudar a rotina da vida, e às
A
vezes
gente
a
muda.
gente muda, né, doutora? Aí vem o compromisso que nós temos de cuidado da nossa família, dos nossos filhos. Se tiver que mudar, esteja disposto a mudar, né? Porque senão você vai, como você falou, né, deixar esse rótulo e chegar em casos como a gente teve, infelizmente, né? Na notícia que ela trouxe, um caso extremo de uma perda de vida.
Verdade.
Lógico, não tinha um cenário familiar, mas algo que não foi acompanhado e não foi tratado. Então, isso não é. Isso é para chamar a gente a atenção do que a gente está priorizando, o que que é importante.
A gente só tem mais 5 minutinhos, na verdade, 4 minutinhos, né, velho?
É verdade.
Mas tem uma pergunta aqui que a Doralina fez, eu achei interessante, o pastor também achou. Ela pergunta, doutora, se a pessoa já nasce com essa questão ou existe algum gatilho que pode dar um start para isso?
As duas coisas podem acontecer. Existem muitas doenças que têm componente genético, mas o meio que a gente vive, a nossa história de vida, também tem uma forte, força para o surgimento de adoecimentos ou sofrimentos emocionais. Consensualmente, a ciência diz que a genética ela é responsável por cerca de 18% das patologias. O restante tem a ver com os nossos hábitos de vida, nossa história, a nossa história psicossocial, né? Os nossos traumas, aquilo que a gente enfrentou ao longo da vida. Então, as duas coisas estão presentes, sim.
Lari, eu ia te perguntar, ia pedir permissão para Lari antes daí.
Não, pastor, aqui você sabe que não precisa. Pode
Não,
falar.
é que a gente tem aqui a Maraísa Luz, né?
Isso.
E ela colocou, doutor, que às vezes é difícil a gente ter acessos para profissionais adequados para o diagnóstico, né? Mas a gente encontra, né? Eu digo para ela,
Sim.
não, essa não é razão para a gente não buscar, né? A gente não ir atrás, né? E a gente tem aqui, se você precisar de ajuda, né? Por exemplo, a doutora faz atendimento, né? Online aí de encaminhamento, então se você precisar de ajuda, sempre essa não pode ser uma razão pela qual a gente não deva buscar ajuda. E eu já emendo, posso mandar um abraço?
Manda.
Ele,
É você.
Pastor Ronaldo de
Você
Oliveira.
esqueceu hoje do abraço
Do
no
abraço.
início. Então no final, pronto.
Pastor Ronaldo de Oliveira, nosso querido apresentador aqui do programa.
Apresentou Fé para
Não,
hoje? Não,
não, não.
não.
Olha, Pastor Ronaldo, escreve aí para mim,
Não foi
ele
para
está
hoje,
me ouvindo.
não. É,
Reavivados por sua
Reavivados
palavra.
por sua palavra.
Apresenta na TV o Reavivados por sua palavra. Ele que diz: estou ouvindo vocês de Palhoça, Santa
Uau!
Catarina, aí na Grande Florianópolis. Você lembra o prefixo da Novo Tempo em Florianópolis?
Mistura.
96,9, será? Não.
É só
É,
achar aqui
você
no
vai achar.
aplicativo,
Mas um abraço, Pastor
rapidamente aqui.
Ronaldo. Um abraço para você que ouve a gente
Para não
em
misturar.
Santa Catarina, Florianópolis.
96,9, certinho.
96,9, não esqueci. Um abraço, Pastor Ronaldo.
Doutora Welida, muito obrigada. Os nossos ouvintes aqui estão pedindo mais semanas como essa. Ainda bem que essa ainda tem mais um dia. A gente ainda tem amanhã.
Rápido, né?
Mas amanhã já acaba também. De qualquer maneira, muito obrigada, viu, doutor?
Um privilégio estar com vocês e vamos marcar mais semana, sim, com certeza.
E eu disse que é bom seguir a doutora Welda, né? Acompanhar aí as suas mídias sociais. Então, por favor, doutora, convida o pessoal aí.
E aí eu vou fazendo estágio, fico feliz.
Isso.
Eu vou fazendo estágio aqui.
Reforça,
doutora.
Dá pra
contar com horas de estágio depois?
Olha, depois eu te dou um certificado.
É.
Então, assim, os nossos ouvintes podem me seguir lá nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, o @DRA, de doutora Welda Dancini. E podem mandar suas mensagens lá, suas perguntas, eu respondo todo mundo. E aproveito para te convidar também para assistir o programa da TV Novo Tempo, A Mensagem por Elas. Somos em 5 apresentadoras, eu sou uma delas. Todas as sextas-feiras, às 22 horas, com reprise aos domingos, às 8 da manhã. Então, venha assistir também, sempre uma mensagem bíblica aí para o seu coração, programa A Mensagem por Elas.
Vere,
diga.
Que o Espírito Santo nos dê sensibilidade para a gente ficar atento aos sinais, que o Espírito Santo nos mova para a gente enfrentar, às vezes, os preconceitos sociais que existem, para a gente buscar ajuda, seja a gente, seja o nosso contexto, nossos filhos, porque o Senhor quer, como a doutora citou João 10:10, que a gente tenha vida e vida em abundância. Não podemos esquecer disso. Jamais.
Exatamente. Muito bom. Larissa, chegamos ao final.
Até amanhã, doutora. Até amanhã,
pastor.
Até amanhã.
A gente se vê amanhã.
Até amanhã, velho.
Até amanhã. Sabe quem está nas 10 mais hoje?
É ele?
Não.
Ih,
sou eu.
É você, Veri! Quase que foi uma pegadinha.
Quase.
Até amanhã.
Até amanhã.
Tempo Notícias. Agora 5h55 no horário de Brasília. Denúncias de abandono de pessoas idosas cresceram 21% no Brasil em 2025, segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Foram mais de 60 mil casos contra 49 mil em 2023. A nova lei prevê pena de 2 a 5 anos de prisão mais multa. Se o abandono causar morte, a pena sobe para 14 anos. Em caso de lesão grave, de 3 a 7 anos. O Brasil tem mais de 32 milhões de idosos, 16% da população. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou nos Conselhos do Idoso. O governo dos Estados Unidos suspendeu o pedido de imigração de cidadãos de 19 países, como Afeganistão, Irã, Haiti e Venezuela. A decisão foi tomada após o ataque que matou um militar da Guarda Nacional em Washington. A medida vale para processo de green card, asilo e cidadania. Quem já está nos Estados Unidos terá o visto reavaliado. Segundo o governo Trump, a ação é para garantir segurança nacional. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.